Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ecos de Teatro. Eu me chamo Jean e sou aluno do curso de teatro da Universidade Federal do Ceará. Para hoje, trouxemos um debate sobre o processo criativo do espetáculo Ipaloto, juntamente com as diretoras Tulipa Magalhães e Vicky Nascimento. Tulipa Magalhães nasceu em Sobral e se iniciou em teatro no projeto Eu Sou Cidadão Amigos da Leitura, em 2010. Por 3 anos fez parte do Grupo Território 1, do Instituto Teias de Cultura, que foi onde nasceu sua vontade de ser artista. Em 2017, mudou-se para Fortaleza e circulou pela cidade com os espetáculos como Maíra Mairahu e Outras Histórias de Deuses e Heróis, O Pássaro de Voo Grande, Erradicada e Que Horas Passa o Trem da Volta. Em 2020, gravou seu primeiro filme, o curta Travessia, resultante do Laboratório de Pesquisa em Dança do Centro Cultural Bom Jardim, CCBJ. Tulipa é uma mulher preta, artista, e se expressa em deslocamentos ora concêntricos, ora expansivos, acreditando que sempre dá para colocar o que sente em algum lugar. Atualmente cursa licenciatura em teatro na Universidade Federal do Ceará. Vicky Nascimento é travesti, artista visual, atriz, performer, produtora musical e graduanda em licenciatura em teatro na Universidade Federal do Ceará. A artista investiga teatro de animação dentro do projeto Abayomi, laboratório de pesquisa em teatro do Centro Cultural Bom Jardim, e atua dentro do grupo Budejo de Teatro e da Cia Covil. Quais foram os disparadores poéticos e as inspirações que alavancaram o processo criativo?
Durante a pandemia, né, foram surgindo alguns silenciamentos, assim, eu me senti silenciado várias vezes por mim mesma, tanto que eu não conseguia falar nas aulas, né, eu só conseguia ficar em silêncio. E a minha comunicação com as outras pessoas iam sendo atrapalhadas com isso, né. E aí eu comecei a pensar sobre o silêncio, né. Foi até que a Chica, uma outra amiga minha, ela me chamou para fazer uma pesquisa em dança para falar sobre silêncio. E eu fui. E não falar sobre silêncio de uma forma opressiva, né? Mas de falar nele como cura, né? Um processo de cura, um processo de escuta. Ter um silêncio que tá a todo momento com a gente e que nos faz se sentir bem, né? Com ele mesmo, estando sozinho, em silêncio. E foi a partir daí que eu pensei em levar pra frente, né? A partir dessa outra pesquisa, pra falar de silêncio, só que na minha versão, né?
E aí, acho que as nossas pesquisas foram se juntando, né, também. Eu também fiz parte do laboratório de pesquisa do CCBJ, né, só que tu tava no da dança, eu tava no do teatro. E a tua pesquisa tava em relação a esse silêncio, né. A minha era sobre outras viagens, mas eu sinto que a gente meio que juntou isso também nesse projeto. É, a gente trabalhou teatro de sombras, né, também, e foi isso, né? Pensar em quais poéticas a gente poderia somar, né? Pra descrever esse silêncio sem precisar falar de forma óbvia dele, né? Como a gente poderia tornar esse silêncio, que é tão subjetivo, no material visual, assim. Uhum. Que elementos a gente gostaria de trazer que representassem ele, né? Era uma boneca Bayomi, era uma silhueta nossa. Acho que o silêncio veio disso também, dessa sensação de silenciamento que a gente tinha e ao mesmo tempo de sentir que algo nos acompanha, né?
Sim.
E aí eu acho que quando a gente olha para a sombra tem essa sensação de que ela sempre tá com a gente, né?
Uhum.
Observando e vendo, não sei, é como se fosse uma outra versão nossa mesmo, assim.
Sim.
Que nos acompanha e que está em silêncio, às vezes, com a gente.
No primeiro momento dá esse medo, né? De pensar que algo está acompanhando você. Mas depois, quando você começa a perceber direitinho, né, sobre o que é o silêncio pra gente, o quanto é confortante, né? Confortável tá falando sozinho, às vezes. Às vezes você só quer estar sozinha e começa a conversar com você mesmo. E começa a se entender também. E aí a gente começou a pensar sobre as outras versões do silêncio. É, em que lugares ele aparecia, em que lugares eu percebia que ele estava. E foram surgindo essas percepções, né? Que o silêncio também está nos sonhos, porque quando a gente vai dormir, a gente fica em silêncio. E a gente dorme e cai em outro mundo, assim, que mistura muita coisa e é uma mistura de presente e passado e futuro e coisa que a gente nunca viu ou acha que nunca viu.
E coisas acontecem, né? Não necessariamente com um sentido tão lógico, né? Mas tem uma simbologia por trás daquilo que a gente sonha, né?
Uhum.
Eu acho que teve muito isso nos vídeos que a gente foi experimentando também. O fato de tu estar, assim, dentro de uma gaveta, falando sobre coisas íntimas e dizendo que se sente confortável num lugar tão apertado, né? E, não sei, eu acho que a gente tentou trabalhar isso em relação aos sonhos nisso, de que nos sonhos, às vezes, a gente tá fazendo coisas que são... Não só do nosso cotidiano, mas que no sonho parece super normal, né? E a gente
Sim.
super acredita e acha que tá tudo de boas, assim.
Sim. E meio que a gente partiu da pergunta, né? Assim, o que é que aconteceria comigo se meu silêncio se chocasse com tudo? E quando a Vicky fala de sonho, no sonho a gente pode ser quem a gente quiser. A gente pode voar, né? A gente pode se teletransportar. Então, de que forma a gente pode trazer esse mundo para nossa investigação, né? Em que a gente pode ser o que a gente quiser, pode falar o que a gente quiser, porque acho que na vida real é muito difícil você falar tudo que você pensa. Então você acaba ficando em silêncio muitas vezes, né? Você acaba guardando o que você pensa, o que você queria falar. E isso meio que vai te castrando o que você pensa sobre as coisas por medo do que o outro vai dizer, né? Também. E aí é nesses momentos que o silêncio aparece como um amigo mesmo que tá ali lhe escutando, já que ninguém escuta ou você não quer que ninguém escute o que você tinha pra falar, por medo, né? Aí você fala sozinha, falando com esse silêncio, né? E é muito confortável, assim. Então, acho que foi isso um disparador também pra gente pensar no silêncio como algo que acompanha, né? Que dança com a gente, que faz tudo, sempre ali, perto, né?
Eu lembrei também agora, tem uma parte que tu fala sobre o sonho, né? Que às vezes a gente tem umas memórias, né? De algo que aconteceu no sonho e a gente acorda e isso vai se misturando com outras memórias nossas e acaba se diluindo, né? Às vezes a gente até esquece totalmente.
Sim.
Eu acho que foi essa viagem também, assim, no nosso processo de... Tá, a gente tem essas memórias que se misturam e que às vezes elas vão ser apagadas da nossa cabeça. Como seria a gente sonhar com elas, né? Como elas estariam misturadas Sim. nesse sonho?
E querendo ou não, o sonho também afeta o nosso dia, né? Quando você acorda e você teve um pesadelo, por exemplo, aquilo afeta o seu dia. Você fica com raiva ou você fica triste, né? E vai mudando, né, ao decorrer do dia.
Quais os elementos visuais que te inspiraram para a construção do universo estético de Tulipa Magalhães?
É uma mistura do que eu tô vivendo agora, do que a gente tá vivendo agora, né? Do que a gente já viveu e do que a gente pensa lá no futuro, assim. Às vezes, meio que pensar no futuro dá essa sensação mais psicodélica, né? De achar que no futuro as coisas vão ser mais híbridas, né? Uma mistura, assim. Essa estética é uma mistura mesmo, assim, mexer com o tempo espiralar, né? E com as nossas experiências de vida mesmo.
Você busca textos dramáticos quando vai iniciar um projeto?
A gente buscou, Vicky?
Não, eu acho que o texto dramático às vezes bloqueia um pouco da nossa criatividade, né? Acredito que muitos dos nossos processos, os que foram mais bem sucedidos, foram porque a gente tem esse costume dos nossos processos criativos fluírem nas salas de ensaio, nas experimentações. É como se a gente tivesse uma ideia em comum e aí a gente levasse isso para o ensaio, sabe? E a partir do que for surgindo nessas experimentações, pode vir ou não um texto. Mas acho que a gente pensa muito que a gente tem essa capacidade de trazer as informações do nosso corpo, né? Não necessariamente precisa falar pela fala ou de um texto escrito por um dramaturgo, não sei quantos anos atrás. Acho que as nossas corpos trazem um pouco dessas informações sobre a nossa vida, né? Sobre a nossa história, sobre a nossa ancestralidade. E o nosso processo foi muito disso, da gente deixar esse corpo que a gente tem, que carrega essas histórias, deixar ele falar por si próprio, sem a necessidade de um texto que está falando no nosso lugar, né?
E muitas vezes eu já deixei muitas pessoas falarem por mim e acabava ouvindo coisas que eu não queria, né? E que não era o que eu queria falar. Isso porque eu deixava outras pessoas falarem por mim. E nesse processo que a gente tá tendo, né, mesmo assim, de racialidade no dia a dia, eu queria descentralizar essa ideia violenta que a gente tem, né, sobre o corpo preto, que na maioria das dramaturgias a gente vê, né, essa história mais violenta, mais mais triste, mais descasos. E a gente queria trazer uma outra versão, né? A gente queria trazer algo mais de cura, algo mais de fortalecimento, de autoestima mesmo. Da gente mesmo falar sobre a gente, sobre a nossa história, sobre os nossos pensamentos e por aí vai.
Como você trabalhou as transições de cena e o que te ajudou a pensar nessa costura?
Eu acho que a gente tinha a ideia em comum de que a gente queria construir um mundo como se fosse a imagem de um mundo pós-apocalíptico, talvez, que só existia uma pessoa que achava que estava sozinha nesse mundo, mas que tinha outra pessoa também que estava nesse mundo achando que estava sozinha. E aí, eu acho que a gente foi pensando em, tá, se eu tô sozinha nesse mundo, se eu sou a última humana nesse planeta, o que eu faria? Eu iria dançar pelo esse mundo e tentar explorar esse mundo.
Uhum.
E nessa exploração a gente dá de cara com pequenos outros mundos, sabe? Mundos que talvez a gente não perceberia numa realidade normal e barulhenta com os humanos, né? E aí a gente pegou essa viagem, assim, de observar os insetos, né? As minhocas, os pequenos animais, os pássaros. Uhum. E a gente foi pensando em construir isso, né? É como se fosse algo que fosse crescendo, né? Começa do micro, dos insetos.
Sim.
Aí vai aparecendo a gente, né? Tipo, as nossas silhuetas, as nossas sombras, né? Que também representam o silêncio.
Foi mais pensando nesse mundo mesmo, assim, pós-apocalíptico, como a Vicky falou. Que a gente foi percebendo que mesmo que os humanos sumissem, ainda existiria vida, né? Ainda existe vida. E elas se sobressairiam, né? O som delas, os insetos, né? Tudo, assim. Ela, ainda existiria vida, né? Os humanos são só mais barulhentos, né? No caso. Então foi mais pensando nisso, assim, como misturar esse silêncio dos insetos, que a gente acha que eles não estão ali, mas eles estão ali, eles fazem muito, assim, fazem muito barulho também. E a gente só percebe isso quando tudo some, todos os humanos somem, assim, e eles surgem de lá, né?
Qual o disparo motivador e como se deu o processo de desenvolvimento da sonoridade e da musicalidade em Ipalolo?
A musicalidade fui eu, né, que escolhi as músicas, não que eu tenha composto as músicas, né? Mas a gente fez experimentações antes com outros sons. O processo todo foi muito experimental. A gente trazia, né, juntava uma música com vídeo, então um pedaço de um vídeo com outro vídeo, e via se combinava, se tava na estética que a gente gostaria. E no fim, foi a música por si, a gente foi a uma experimentação. Afinal, eu fiz um dia antes de entregar o vídeo, assim, foi nas carreiras. Mas a gente tinha a ideia de que queria uma sonoridade que trouxesse uma sensação ancestral também, né?
Uhum.
E aí eu fui, como eu já estava trabalhando um pouco com isso no laboratório do CCBJ, né? Com o projeto Abayomi, que eu também trabalhei com a edição de vídeo e com a sonoplastia. E aí eu já estava nessa vibe também de pesquisar sobre teatro negro e sonoridades, assim, que casam com essa estética que a gente quer trabalhar, né?
Sim.
Relacionada ao teatro negro e a nossa ancestralidade. E aí eu já sabia algumas referências de música, e eu achava tudo esse álbum do Metá Metá, e as músicas foram desse álbum. Fui pensando assim nas cenas, né, em como o vídeo tava completo, sem áudio, e em que parte a música poderia entrar que fizesse algum sentido, né? Se é no momento da sombra, se é no momento que aparece uma parte do nosso corpo.
A gente queria misturar assim mesmo, coisas tecnológicas, né, sons da cidade, que era o que a gente vivia, né, nossas vidas cotidianas, som de um carro buzinando, de uma moto, com esse som que estava no fundo, né, de um, não sei, uma oficina funcionando, com coisas mais, um tambor, coisas mais ancestrais mesmo, assim. Então é uma mistura, acho que o nosso trabalho todo foi uma mistura, assim, do que a gente vive no momento e do que a gente já viveu e tudo mais.
E um contraste, né, também, assim, de como o início é muito um contraste do barulhozão da cidade com o micro das formigas, assim.
Os insetos. Essa oposição, né?
Como se deu a captação de imagens? Foram todas gravadas ou você utilizou um banco de imagens?
O início do processo, a ideia inicial foi fazer uma investigação colaborativa, né? Eu não digo nem coletivo, mas colaborativo. Se você quer botar o seu, bote o seu, né? De que forma você quer ajudar e por aí vai. E aí eu tinha um amigo lá em Acarap, né, o Will, em que ele trabalhava muito com essas imagens do micro também, de coisas abstratas, né? E aí eu pensei que ele seria uma boa pessoa para me ajudar com isso. Então a gente ficou captando imagens nossas aqui em Fortaleza, eu e Vicky, e o Will ficou captando imagens lá em Acarape. E a gente foi misturando essas três captações, né? Minha, de Vicky e de Will.
A edição do vídeo é um traço muito marcante do trabalho, quase que indispensável. Fiquei me perguntando no que se tornaria os efeitos e edições do vídeo em uma possível futura edição presencial de Palolo.
O que a gente construiu foi pensado em ser algo audiovisual mesmo, assim, não foi numa perspectiva de apresentar, talvez,
sim,
ele...
Sim, como se fosse um espetáculo, né?
A gente concebe como um curta-metragem.
Uhum.
A Tulipa já tem trabalhos, acho que nessa vibe, assim, mais psicodélica,
uhum,
que foi apresentado presencialmente. Eu acredito que o nosso processo teria sido totalmente diferente se tivesse sido presencialmente. Mas o que a gente construiu foi um curta-metragem, né? Assim, talvez se a gente for apresentá-lo, perderia muita coisa, assim,
se
você apresentar ele presencialmente. Imagino mais a gente fazendo uma nova coisa pensada desde o início, o processo sendo pro presencial, do que adaptar o que a gente construiu, uhum, nessa pandemia pro mundo pós-pandemia, assim.
Porque em si, Palolo é todo experimental, né? É a sensação agora, eu tô sentindo isso, tô pensando sobre isso, tô colocando na roda. Então se a gente fosse fazer um espetáculo, alguma coisa do tipo, eu acho que seria muito experimental, assim, sobre o que a gente estaria vivendo naquele momento, naquele dia, né? É, seria mais pela base da performance mesmo, assim, como foi a Nicolapo, né? Outro trabalho nosso, outro trabalho meu.
Eu lembro que você falou que Palolo foi um processo de direção coletiva, onde Vicky te dirigiu em alguns momentos e vice-versa.
No início, a proposta era outro roteiro, a gente tinha outra ideia, né, pra fazer o trabalho pelo Lulo. Saiu uma atriz que eu tinha convidado, né, teve que sair, e eu tive que me colocar como atriz, né, também. Só que esse momento, essa fase de adaptação pra mim foi muito difícil, porque quebrou, né, todo o roteiro que eu tinha criado, eu tinha que me adaptar pro novo... Pra nova era, né? Pra nova, novo começo. E eu meio que fiquei muito perdida. E foi quando a Vicky resgatou, né? Me resgatou das profundezas. Vamos fazer? Vamos continuar? E aí ela ficou, né? Me dirigindo, eu dirigindo ela. E a gente ficou nesse fluxo.
Você se definiria como diretora, encenadora? Já teve experiência dirigindo presencialmente? Qual a diferença de dirigir para o audiovisual?
Nunca gostei de me ver num lugar assim... que eu teria que me encaixar, né? Como direção, como encenadora, ou só ser atriz, por exemplo, né? O que tiver, que eu tiver me sentindo à vontade de fazer, eu faço, né? Seja dançar, seja filmar, né? Que foi uma experiência, agora filmar, né? Porque eu não filmava antes, né? Então foi a primeira vez que eu comecei a captar imagens também. Eu fiz um outro trabalho antes desse, né? O Nicolapo, que também era nessa vibe, assim, de experimentação. Então, mesmo que fosse presencialmente, seria nesse formato, assim, bem experimental mesmo, do que a gente tá sentindo no momento, tudo. Agora, diferente desse trabalho pro Aniculapo, é porque o Aniculapo, eu já tinha algo pronto, né, assim, eu só pedi pras meninas, com a nossa convivência, né, e reproduzindo o que eu tinha em mente. Só que esse, do Ipalolo, é mais colaborativo, mais experimental, né? Em que as pessoas que estão no trabalho, elas vão somando, né? Vão tendo papéis diferentes. Cada pessoa é o diretor ou o encenador. Não tem uma pessoa só com um trabalho, né, específico, né?
Como você acha que podemos criar atmosfera sensível e profunda, típica do teatro, mesmo à distância?
Eu acho, assim, que é complicado, né? O nosso processo não foi à distância. Eu sempre vinha pra cá, né?
Uhum.
A gente se deu esse luxo de não se permitir dirigir uma coisa pelo Google Meet. Eu acho isso
não
terrível.
Conseguiria.
Não consigo pensar nisso.
Uhum. Eu não conseguiria me adaptar totalmente a esse formato. Não consegui. A gente até tentou uma vez no ensaio virtualmente, só que a internet falha, acontece um barulho lá fora, e aí você vai se perdendo até do que você quer passar também, assim, do que você quer fazer.
Do seu ponto de vista enquanto diretora, e Palolo é uma obra circunstancial puxada pelo contexto que a gente está passando? As poéticas trabalhadas em Palolo podem assumir um lugar na cena corporal?
Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está passando, no sentido que A gente fala muito sobre isolamento, né? Sobre estar sozinha no mundo, sobre como a gente, como esse corpo reage, né, a esse mundo, a esse silêncio, a solidão e tal.
Uhum.
Eu penso muito que é uma obra que dialoga com a pandemia.
Então, meio que é sobre isolamento, é sobre você se perceber sozinho, mas também não sozinho, se perceber o silêncio como alguém que tá lhe acompanhando, que é sua companhia, né, durante essa pandemia e durante o dia a dia mesmo.
Nossa, quantas questões e potências desse trabalho. Gostaria de agradecer às nossas convidadas pela participação no nosso podcast e parabenizar mais uma vez pelo espetáculo. Também agradeço a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui no Ecos do Teatro. Um abraço e até a próxima.
Apresentado por Jean de Paula. Convidadas, Tulipa Magalhães e Vicky Nascimento. Edição de Souza Júnior. Roteiro de Letícia Cacau. Produção, Alessandra Saraiva, Abigail Oliveira, Gabriel Matos, José Clisma e Yasmin Lindemeyer.